parto prematuro é a principal causa global da mortalidade infantil antes dos 5 anos de idade. No Brasil, a cada 10 minutos, 6 bebês nascem prematuramente. Né? Como seriam as causas? Bom, isso coloca o país na décima posição nesse ranking mundial para partos prematuros, e o que reforça a atenção aos cuidados, né, a estes bebês durante a internação, mas também após a alta hospitalar. E a gente vai falar de todos os cuidados que são necessários. Converso com um especialista no assunto, Dr. Werther Bruno de Carvalho, coordenador das UTIs pediátricas e neonatais do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é o nosso convidado. Primeira pergunta que coloco é buscar entender as causas que levam ao parto prematuro, doutor. Quais são as, em média, né, as causas mais comuns?
Existe uma condição que vai da própria educação, sabe? Essa condição é importante, educação, tanto em termos globais da população, como também educação médica, obstétrica. Né?
Sim.
Porque as causas que levam à lesão cerebral no pré-termo são causas perinatais. E dentre as causas, a primeira pergunta sua, né? O que que leva a essa condição, né, de parto prematuro tão incidente no mundo todo, né?
Uhum.
E essa condição, então, está relacionada também à formação das pessoas, né? E também dos médicos. E por isso programas, né, baseados na comunidade, né, têm sido utilizados com sucesso em alguns países, sabe? E nós precisamos implementar mais esses programas, porque eles têm impacto principalmente nas populações aí que não têm muito acesso a informações, né?
Agora, o atendimento a esse bebê exige uma especialidade, um cuidado maior do que normalmente durante os partos, né, normais, digamos assim. Então, o parto desse prematuro, o que eu quero entender justamente é se, de alguma maneira, doutor Werther, o acompanhamento gestacional pode evitar esse parto, ou pode fazer com que, em caso desse parto ocorrer, a atenção seja dada com maior informações. Quer dizer, que papel tem o acompanhamento durante a gravidez?
Nós partimos aí da questão de ter um programa de informação, e o acompanhamento é muito importante, porque o acompanhamento da gestante, né, vai poder ter uma atenção particular, né, para essas crianças que têm risco, né, de ter um nascimento pré-termo. Por exemplo, mãe tem algum processo infeccioso, né? A infecção tem uma implicação muito grande, né, em relação à lesão da substância branca, né, do recém-nascido, que é onde nós temos mais lesão que acometem neurologicamente essa criança, né? Além disso, a infecção, a chorioamnionite, também um outro dado, né, que tem sido demonstrado aumentar a possibilidade da lesão da substância branca. Isso tudo, o obstetra, ele pode detectar nas consultas obstétricas. E para nós, o retardo de crescimento intrauterino, que também pode ser avaliado pelo colega obstetra, também é associado com um risco muito grande, sabe? Até de óbito, de paralisia cerebral e também de atraso do neurodesenvolvimento dessas crianças, né? E esse retardo é devido à falta de oxigênio crônica na criança, a possibilidade de agudamente no parto apresentar, então, essa falta de oxigênio, né, na transição do nascimento, do feto para o nascimento. E isso tudo, o obstetra tem um papel fundamental. Então, o diagnóstico precoce de várias causas de parto prematuro e de agravos ao feto vai ser feito, realizado pelo obstetra.
Eu não perguntei uma questão fundamental. É considerado prematuro com quantas semanas de gestação, doutor?
Então, nós temos prematuridade abaixo de 37 semanas, né?
Ah, sim.
Então, 36 semanas e 6, 7, um dia abaixo de 37 é chamado pré-termo. Mas esses pré-termos aí que nós chamamos tardios, né? São mais próximos aí do nascimento de termo. Eles nos preocupam, mas nos preocupam muito mais, né? Aqueles pré-termos abaixo de 1 quilo e atualmente até Nossa. Abaixo de 500 gramas. Nós temos evitado de usar um pouco hoje a questão do peso, sabe? Temos colocado mais a questão da idade gestacional, sabe? Então aquelas crianças pré-termo abaixo de 32 semanas são as que nos preocupam mais, né? E principalmente aquelas abaixo de 28 semanas. E quando falamos em limite de viabilidade, né, aquelas de 24, 25 semanas, né, nos preocupam muito, né, em termos aí da questão da proteção cerebral destas crianças.
Claro, como elas vão enfrentar esse tratamento, se vão conseguir sobreviver e que tipo de vida terão, né? Então eu pergunto, doutor, sobre, dá para deduzir que, né, quer dizer, vai ter a imunidade afetada, por exemplo, eles devem ter baixa imunidade, então fora os problemas que o senhor diz, consequências sérias neurológicas, a questão do sistema respiratório mais frágil, não sei se seria o termo correto, enfim, que consequências tem quando se bebê tem, né, consegue sobreviver, crescer, como é que é feito esse acompanhamento? Explicar um pouco pra gente essa outra rotina, né?
A fase aguda, que é o nascimento e fase antenatal, né?
Uhum.
É muito importante para que a gente proteja o cérebro e dê condições para o desenvolvimento dessa criança.
Uhum.
Porque não é só proteção cerebral, otimização orgânica e cerebral, pulmonar, para que essa criança possa sobreviver. Passada essa fase pós-natal, após a alta, né? Então nós vamos ter as consequências a longo prazo, né? Dessa criança pré-termo, né? Essas consequências a longo prazo, nós precisamos ter um acompanhamento de profissionais dessas crianças. E dentro desse acompanhamento, é muito importante, né, que nós tenhamos uma equipe multiprofissional.
Uhum.
É fundamental. E nem sempre nós vemos essas crianças com um acompanhamento tão estrito, sabe?
Uhum.
E dentro desse acompanhamento, depende também da faixa de idade da criança. No início, ele vai ser acompanhado por um neonatologista ou pediatra, que tem um entendimento do cuidado neonatal e do desenvolvimento da criança, né? E com uma enfermeira, com também expertise no desenvolvimento da criança, né? Aumentando mais o suporte que é dado, não só pelo médico, mas também por uma enfermeira, e por profissionais da área da saúde, como, por exemplo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, né? Fonoaudiólogo, né? Então nós precisamos ter toda essa equipe para um acompanhamento em termos da evolução do tempo dessa criança, né? Temos que ter psicologista clínico e educacional, temos que ter um neuropediatra, né? Também para acompanhar, né? E importante aí dentro do time, mais importante são os pais, viu? Eu acho que se nós não temos, né, uma relação, uma união, uma agregação dos pais e que os pais entendam, né, a necessidade do acompanhamento dessa evolução,
sem
já não fica muito adequado, né?
E aí eles também vão precisar de orientação, de muita orientação, né, para essa rotina. Bom, tem coisas básicas. Quando a gente fala de bebê, a gente fala de amamentação, né, doutor? É automático. Exato. Pensar nisso, sistema e fortalecimento do sistema imunológico. Rotinas importantes para o bebê saudável também valem para o bebê prematuro que está se recuperando, vacinação, amamentação e o que mais?
A amamentação, o leite materno, nós temos que ressaltar sempre, né?
Sempre.
Porque o leite materno protege esses prematuros, né?
Uhum.
dessa lesão, dessa substância branca cerebral, né? Uhum. E age também na desmaturação, né? E que essas crianças são muito vulneráveis, né? Então, em termos de neurodesenvolvimento, nós não podemos falar, né, de neurodesenvolvimento sem estar incluindo o leite materno, né? Uhum. Porque ele tem componentes, né, bioativos, né, que protegem e restauram, tem um potencial de restauração também cerebral. Com isso, nós vamos estar fazendo muito pela criança, né, se nós dermos o leite materno.
Uhum.
Então, essa é uma campanha contínua do nosso pediatra, né, em relação ao, não só ao prematuro, como foi colocado, mas também todas as crianças, né? E o problema da imunidade, esses pré-termos têm um risco maior, tem um risco particularmente aumentado de doença infecciosa, né?
Uhum.
E para isso nós temos que estar vendo como nós podemos ajudar essa imunologia dessa criança. Já vamos estar ajudando com o leite materno, né? E também hoje nós temos aí calendários de vacinação, né? Para que a gente evite a possibilidade de várias infecções aí nessa criança, né? Por exemplo, vacina de rotavírus, né?
Uhum.
Que ocasiona diarreia, né? Previne 70% das rotavírus relacionados à hospitalização dessas crianças, né? Então, a vacina sempre é um contínuo, né? Em termos de acompanhamento médico dessas crianças, né? Assim como hepatite B, BCG, né? Várias outras vacinas, né? Que nós temos que ter um acompanhamento desses pré-termos, né?
Uhum.
Temos que fazer. Agora, o nosso presidente teve aí uma infecção por pneumococo. Nessas crianças temos que fazer, porque diminui de maneira significante o que nós chamamos doença invasiva por esse pneumococo, sabe? E nós temos as vacinas conjugadas, né, para pneumococo, e são bem toleradas aí pelo recém-nascido pré-termo, né? E então, BCG, então é uma vacina atenuada, né? E tem que ser feita, principalmente aqui no Brasil, né? Temos que fazer o BCG, né? Reduz o risco de tuberculose, aí chega uma redução de 80% quando se faz esse BCG nessas crianças.
Uhum.
E dá uma proteção longa, né? Acima de 10 anos, mais ou menos, a realização do BCG. Então, vejam, falamos de dois aspectos muito importantes a partir da sua pergunta.
É.
O leite materno e a vacinação, né?
Muito
e
bem.
O leite materno protegendo até o cérebro, melhorando a imunidade, e a vacinação melhorando a imunidade contra várias infecções nessas crianças.
Aí, portanto, né, todo cuidado, cuidados especiais com o bebê prematuro. Claro que a gente conversou, né? Aí vocês têm um atendimento super especializado, o Instituto da Criança e do Adolescente, com protocolos específicos para essa situação, mas a gente precisa fazer o alerta, porque é uma preocupação no país todo, é um problema, claro, de saúde pública, não é? Dr. Werther Bruno de Carvalho, conversando aqui com a gente, coordenador das UTIs pediátricas e neonatais do Instituto da Criança e do Adolescente, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite e ficamos à disposição.